A gente abre inicialmente algumas negociações fechadas, né, com o Bandeira Lins, até porque ele não podia aparecer nesse processo como participante, né, ele tinha que se manter relativamente independente, onde a gente fecha um acordo. Tá? Nós aceitaríamos discutir a retomada da escola, desde que a diretoria fosse destituída, fosse indicado novos membros do Conselho Superior, a composição desse Conselho Superior seria por personagens ou ligados à atividade acadêmica, e aí eu estou falando de professores da USP, a APSESP, que era a Associação Profissional dos Sociólogos, e o Sindicato dos Sociólogos recém-formados. Quem toma as primeiras negociações foram com o Francisco Vefort, que era presidente da Associação Profissional na época. Com Vicente Trevas, com Gabriel Com. Gente, eu não lembro dos nomes.
Que foi o diretor nomeado pelo Fernando Henrique.
Tem o nome dele.
A gente tem uma matéria, a composição, né? Então aqui na matéria consta Fernando Henrique Gabriel Com pela Associação de Sociólogos do Estado de São Paulo, Luiz Eduardo Almeida Curti, da UAB, Manuel Tosta Berlink, do SEBRAPO, Maria Vitória Benevides, aqui está consta como SEDEC. Nelly Siqueira, Associação dos Bibliotecários, Oliveiros da Silva Ferreira, USP, Horacino Gueira, indicado por Florestan. E Vicente Trevas, Valdiza Camargo Guarnieri, da Associação dos Museólogos, além do Joaquim Pedro Vilaça e o Antônio Rubo Miller, que eles eram vitalícios. Eles não puderam ser
instituídos. Vocês percebem claramente a mão do Fernando Henrique ele foi somente ele tinha o peso para garantir a manutenção da fundação. Então a composição é fernandista mesmo.
Sim.
A Valdiza Camargo Guarnieri era ex-conselheira, foi a única ex-conselheira que apoiou o movimento.
Sim.
Ela apoiou o movimento antes que ele ocorresse.
Então ela estava compondo esse conselho que foi destituído? Ela compunha esse conselho? A Valdiza?
Ela compunha. Ela é remanescente do conselho anterior. Só que antes mesmo a gente já vinha discutindo a questão da fundação. Ela era uma apaixonada pela fundação, achava um absurdo o que estava acontecendo e apoiou, veio e fez o depoimento apoiando o movimento aqui dentro da escola. A gente vivia em assembleia permanente. Né? O Oliveiros é o representante da ultradireita. Oliveiros vem do Estado de São Paulo, na realidade, do jornal Estado de São Paulo. Tem aí uma tradição junto à direita. Né? E a indicação do SEBRAP, SEDEC, é basicamente Fernando Henrique. Né? Essa composição, a gente aceita essa discussão com alguns condicionantes, né? Não foi uma discussão fácil. Tá? Algumas vezes essa discussão ocorreu aquém do corpo discente, por outras articulações, né? E a gente foi atropelado. Jamais a gente aceitaria uma composição como essa. A gente tinha sérias restrições a alguns nomes que estavam aí, mas era a composição possível.
Quem eram os envolvidos na escolha dessa composição?
Era o centro, basicamente o próprio centro acadêmico.
O curador,
o Bandeira Lins, e o pessoal da APSESP, né? Aí o VEF, basicamente o VFOR e o Vicente Treves.
O Oliveira, você disse que tinha uma... Tinha um histórico de... Quem trouxe o Oliveiros? Qual desses
não,
atores?
O Oliveiros é um dos nomes que nós não comportávamos.
Ele escrevia muito no jornal Estado de São Paulo. Ele não escreve mais. Mas eu vi algumas notícias dele. E foi mais para dar um ambiente, para agradar. Foi mais uma situação.
Não, é uma
composição.
É uma composição. Olha, não é uma. A nossa proposta é que saísse de profissionais e do meio acadêmico. Né? E aí a VESP seria o articulador dessa composição. Né? Mas aí, num determinado momento, o próprio Bandeira Lins vira para a gente e falou: olha, vocês não aguentam mais, eu não estou mais segurando essa onda, a coisa vai ficar feia e. Aceita. A gente não teve muita alternativa, a gente resistiu, mas sabendo que não podia resistir muito. Né? Conseguimos emplacar alguns bons nomes.
Mas tinha uma situação que a escola corria o risco de fechar, de acabar a escola.
Perdeu o credenciamento.
Essa era a intenção, na verdade.
Era a intenção,
esse era o plano deles.
Seria uma vitória da gerência.
Seria uma vitória da gerência, exatamente.
Uma pergunta.
Escola seguiu e segue até hoje.
Quando vocês encontram a documentação, vocês começam a articular para disseminar essa. Então houveram cópias, né? Vocês deram dossiê para o FOM.
Toda essa documentação. Houveram cópias.
Quem mais? O Fernando Henrique, vocês falaram que vocês encaminharam uma cópia para ele.
Encaminhamos.
Porque a gente está tentando. Qual que é a questão? A gente está tentando. Localizar o processo na.
Eu acho que o curador de fundação então, era ter um processo lá, ele utilizou esse dossiê.
Então, o Bandeira Lins recebeu toda essa documentação de vocês.
Recebeu.
Ok.
Deve estar no processo.
Porque o Júlio Neves ele disse que ele não tinha certeza se ele tinha recebido toda
essa documentação. A história desses documentos é mais ou menos o seguinte: quando a gente viu e começou a ameaça de invasão policial. Dentro da escola, que nunca ocorreu, e não ocorreu não porque eles não queriam. Não ocorreu porque se ocorresse o pau ia fechar realmente. A gente tinha uma barricada na porta da escola e a escola no início da operação estava mobilizada para o enfrentamento. Tá? Num certo momento eu lembro que o centro acadêmico está atuando como bombeiro, tentando acalmar os ânimos mesmo para segurar porque a gente. Estava perdendo o controle. A gente pega esses documentos, leva esses documentos inicialmente para o centro acadêmico, que era aquela salinha aqui do lado da.
Onde é a Copa ali agora?
Onde tem uma Copa. Ali era o centro acadêmico, que foi a grande conquista do centro acadêmico, foi a tomada daquela sala.
Nossa, em 83 era
lá. A entrada é por fora.
A diretoria não queria dar uma sala, nós tomamos aquela sala.
É a sala do Adão.
Quando eu cheguei a copinha ali do lado da cantina, nós fomos lá visitar hoje.
Quando a gente chegou, quando eu entrei em 2002, ainda era lá. Ficou mais um, acho que até um 2004 ainda estava naquele mesmo espaço.
Depois com a livraria ficou.
Antes da livraria. Depois aí virou a livraria do Adão, aquele lugar já pingou para ser muita coisa.
A gente pega esses documentos, leva para o centro acadêmico, analisa. Um susto nós tomamos no sótão.
Sim.
Quando a gente abre e começa a ver tudo aquilo.
Sim.
Tiramos, levamos para o centro acadêmico. Quando começou a ocorrer as ameaças de invasão, e eles sabiam que a gente estava com esses documentos, tá? A gente tira os documentos da escola.
Isso. Eu lembro que eu levei uma sacola para casa, ficava embaixo da cama. Isso mesmo.
E para poder sistematizar a documentação. Nem todo documento foi sistematizado no dossiê.
Sim.
Tá? Porque eram quilos de documentos, eram várias caixas de arquivo morto. Sacola de supermercado, tinha de tudo.
Tinha de tudo.
O essencial foi sistematizado.
Tá? Mas não continha todas as informações. Né? Algumas informações a gente não colocou no dossiê propositadamente, né? Porque não dá para brigar contra todo mundo de uma vez só. Ele falou, olha, vamos tipo colocar de... essas nomes, listas de deputados, de senadores, de assim, a gente sabia que tinha uma bomba na mão e não dava para brigar contra todo mundo. Né? Então a ideia seria entregar uma parte o suficiente para conseguir uma mobilização na comunidade e na sociedade e soltar essa, o restante dos documentos na medida do possível ou do desejado. Né? Quando acabou a... Nós fomos reeleitos em outubro para a diretoria do Centro Acadêmico por uma gestão tampão.
Sim.
Porque como haveria mudança na diretoria, haveria mudança... E nós estávamos politicamente muito desgastados. Né? A gente optou por fazer uma eleição até a posse da nova diretoria e aí abrir um processo eleitoral para eleger uma nova diretoria.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês foram eleitos primeiramente em agosto de 82.
De 82.
Ficaram até agosto, até outubro, quando houve essa eleição para essa gestão tampão.
E no início do ano seguinte foi eleita uma nova diretoria.
Sim.
E aí todos os membros, nenhum membro do Centro Acadêmico entrou na diretoria. Até porque já estávamos no quarto ano, né? A gente já estava saindo da escola, a gente optou. E aí racha tudo.
Sim.
Aí teve acho que umas 6 chapas.
Cada grupo disse.
Aquela essa, frente.
A questão da documentação ainda, aí
Essa documentação ela ficou guardada. Nós não quisemos trazer essa documentação de novo para dentro da escola, porque a gente não sabia o que podia acontecer. Com a posse da nova diretoria, a gente faz uma cerimônia onde a gente entrega toda essa documentação para a nova diretoria.
Do Centro Acadêmico.
A diretoria que assume no ano de 85, acho.
Sim.
A gente entrega toda essa documentação, uma cerimônia oficial com todo mundo. Tá? E a gente tinha, até na discussão política sobre a composição da nova diretoria, a gente tinha fechado um acordo com a diretoria que estava assumindo que nós faríamos um fórum de debates para discutir as questões acadêmicas, o novo currículo. Né? Foi publicado, inclusive, um livrinho com alguns textos. Tá? Foram montadas várias comissões dentro da escola. Uma das comissões ficou responsável pela sistematização daquele monte de material.
Uhum.
Só que aí eu já estava saindo da escola. Tá. Já... Eu não sei que final o Centro Acadêmico deu para essa documentação. Em 2001, ou até mesmo 99, eu não lembro exatamente o ano, eu fui convidado para dar, a gente tinha, eu não sei se ainda existe, a prática do primeiro dia de aula ser no Centro Acadêmico.
Não, no Centro Acadêmico?
Não, é o Centro Acadêmico que recebe os alunos, tem uma festa, tem... Como que chama?
Acalorada e aula inaugural.
Então, a aula inaugural era os alunos que davam, era uma palhaçada. Mas eu fui chamado pelo Centro Acadêmico para falar sobre a profissão de sociólogo. Uhum. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que trabalham efetivamente com sociólogo.
Isso foi quando? 2000?
2000, eu estava terminando o doutorado, foi 91.
Essa aula foi no casarão ou foi na biblioteca?
Foi na sala aqui no fundo. Ainda existia a
casa lá atrás.
Existe.
Tinha duas salas lá atrás.
Né? Tinha duas salas lá atrás. Uma menor, uma maior, onde eram realizadas as assembleias, e a biblioteca.
Até a construção do prédio elas estavam ali.
E a biblioteca lá atrás também.
Era lá atrás.
Era lá atrás mesmo.
Eu lembro que eles me convidaram para não foi uma aula inaugural, mas eu falaria sobre a profissão socióloga.
Tem se mantido até hoje, sempre tem alguém que fala sobre.
Mas quem organiza é a fundação. É a direção.
Na época era o Centro Acadêmico que organizava, até por isso que me chamaram, senão eu não teria. Eu lembro de ter conversado antes da... Logo que eu cheguei, eu conversei com a direção do Centro Acadêmico na época. Sim. E eles estavam com esses documentos.
Ah, é? Mas na toda época, essa... Quilos
eu,
e quilos...
Eu não vi os documentos. Tá. Uhum. Mas eles falaram que estava lá no...
No arquivo. No arquivo.
Na salinha do Centro Acadêmico.
Estava lá então, ali, né?
Depois...
98, 99?
2000. Eu realmente não lembro quando foi isso. É, talvez quem possa dar informação, porque em algum momento, eu não sei se é fantasia minha ou se é fato, mas tem na minha cabeça que esses documentos tinham ido para a biblioteca, tinham sido doados para a biblioteca da Fundação
FSP. Tá? No SEDOC.
Eu acho que talvez eles encaminhariam para o SEDOC se fosse... Porque aqui só tem livro, esses livros, né? A parte mais de documentação fica no Pacaembu.
Lá é Heitor de Moraes, né?
É. Que lá é onde tem
o... É um instituto, não onde funciona. Uhum, instituto. É. Essa é a última informação que eu tenho. Eu tenho algumas coisas que ficaram e... Aquela coisa que fica na casa da mãe e...
Vai ficando.
Eu procurei, quando eu conversei com o Diego, achei 3, 4 documentos. Achei esse livrinho do fórum, que foi uma experiência fantástica, que a nova diretoria cuidou de... Bom, pós-ocupação, a gente passa um período de 1 ano, mais ou menos, de paz e tranquilidade, aqui onde todos são amiguinhos. Né? Uhum. Óbvio que as contradições que não foram resolvidas na discussão política no período da indicação dos nomes, elas se aguçam e novamente a coisa se radicaliza, no sentido de ter caído muitos diretores.
Sim.
A ocupação, o fato da gente ter ocupado, pairou sempre como um fantasma na cabeça dos diretores da fundação e da diretoria. A qualquer momento eles podem ocupar novamente. E a grande preocupação era justamente essa, né? Assumir a diretoria. Eu lembro de ter conversado com Bandeira Lins, e Bandeira Lins virar para mim e falou: vocês não vão fazer isso de novo, hein?
Pelo amor de Deus.
Vocês não vão fazer.
O coração dentro da metade.
Uma outra pergunta. Você quer fazer?
Queria fazer uma pergunta do seguinte. Os documentos, quando esses documentos foram encontrados, eles foram encontrados na sala do Ricardo Brancato ou do...
Na sala do Ricardo Brancato. É, agora, o sótão, não sei se vocês conhecem, o sótão é muito apertado. Na realidade, ali não é uma sala, né? Quem ficava ali em cima era o Brancato. Que o Brancato, inclusive, logo 1 ou 2 anos depois, ele esteve envolvido no desvio de verbas do INSS, foi preso, inclusive.
Foi preso?
Era o Limone, como que era o nome dele?
Eu não lembro desse Limone, mas ele era um cara financeiro. Esse aí era um cara bem assim...
Esse era o cara que fazia a ponte entre o Instituto Evaldo Lodi e a Internacional de
Comunismo. Pensador, assim, mentor ali.
Mas era um articulador ali.
E foi quem fez grande parte das ameaças. Afonso Limone.
Xavier de Serpa Pinto.
Esse é outro.
Esse aí que eu ia dizer que era meio que um intelectual da história.
Esse é o mais articulado deles.
Isso mesmo.
Esse mesmo, né?
Não era o Limone.
Antônio Afonso Xavier.
Serpa Pinto.
Mas o Limone, não é a Limone. É o.
É o Serpa. Serpa, que era um cara bem ativo aí na...
E também estava envolvido com o ataque à banca de jornais.
Ele também.
Aqui a gente diz que ele era secretário-geral da FESP, esse Serpa.
Tem poder de fato.
E ele era um membro da organização chamada Federação das Entidades Anticomunistas Latino-Americanas.
Que era quem estava convocando o
Congresso. Para formar essa frente anticomunista latino-americana.
Exatamente. Seria em Campo de Jordão. Em função das denúncias, esse congresso não se realizou.
Não se realizou?
Não se realizou.
Ele estava datado para ser em dezembro de 83. Imagino que
Ele não foi
justamente no semestre que o negócio estava fervendo.
Foi, tem matérias dizendo que ele se realizou.
Ah, é?
Que ele aconteceu. Que ele aconteceu e que nesse deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Documento Costa Rica. Aqui. A essa reunião estavam presentes, além de Antônio Serpa Pinto, aproximadamente 50 pessoas de 18 países da América Latina, representando organizações como o Movimento Costa Rica Livre, Aliança Revolucionária Democrática e Frente Democrática Nicaragüense. E aí foram convidados Sebastião Curió, mas não foi, Siqueira Campos e Ademar Guise. Esses foram convidados, não apareceram, mas estavam presentes observadores europeus, Ernesto Lafé, que é um cubano radicado nos Estados Unidos, José Brota, Venceslau Costa e um cara, um advogado chamado Carlo Barbieri.
Carlo Barbieri.
Nessa reunião foi fundada a Federação Democrática da América Latina.
O Carlos Barbieri, por exemplo,
Juan Manuel Frutos como presidente.
O Barbieri, numa conversa, ele era muito educado, aliás, uma pessoa muito educada, mas bastante direta.
Sim.
Que falou pra gente claramente, falou, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo, vocês vão desaparecer. Cuidado quando vocês estiverem andando na rua. Falou isso de forma muito educada, com muita calma. Tanto que a gente tinha até um esquema de segurança, sempre andava dois, a gente tinha os pontos marcados, dentro da boa tradição de esquerda.
É uma estrutura.
Se eu não chegar aí.
Às vezes atrasava o encontro, porque ali tinha uns bares na esquina, ali a turma ficava bem ali também, né?
Caramba. A gente conversou com o Júlio Neves e ele disse que ele lembra. Tem uma matéria televisiva que a Bandeirantes fez no dia da
12 de,
no dia 12 que, de dezembro, que teve o ato com a nova diretoria. Que ele foi entrevistado e que ele lembra do envolvimento dele, que era muito menos presente, né? Ele fez essa parte mais jurídica. Ele falou que só lembra desse episódio. E você trouxe agora a questão da Globo no dia também. Vocês,
mas no dia da...
quem tem, pode fornecer, é o Chico Moscone.
Vocês têm o contato deles?
Eu lembro que a Globo não veio fazer, hein, Beto? Eu tenho quase certeza que veio a Bandeirantes fazer, porque o Malfitano articulou com a Globo e com a Bandeirantes.
Sim.
E a Globo não veio. Foi a Bandeirantes. Passou num jornal da Bandeirantes, noturno da Bandeirantes.
São detalhes que são detalhes, mas um ano depois é difícil lembrar.
Se vocês não encontrarem na Globo, talvez a Bandeirantes tenha cópia.
Você acha que a Bandeirantes foi no,
no dia da invasão?
Da invasão, da você também acha que
a Bandeirantes... Mas ela veio depois, sim, eu lembro, porque inclusive.
Foi você que deu. Você era o porta-voz.
Era o porta-voz. Eu lembro que no dia da posse da nova diretoria, então veio sim, o Júlio tem razão, porque eu lembro que a repórter era aquela irmã que o Temar Dutra matou. Castilho, Indomar Castilho.
Indomar Castilho.
Que era um cantor que matou a esposa dele, era que era irmã dessa. Gramon.
Caramba.
É isso mesmo.
Mas Eliane de Gramon foi no dia 12. No dia 12 de dezembro, na posse.
É isso mesmo.
Olha, quem tem essa informação é o Moftani, que era ele que fazia.
Sim.
Essa ponte, ele vai saber exatamente.
Outra coisa que eu fiquei perguntando, para saber, vocês, entre vocês, já existia algum tipo de... Alguém tinha uma câmera que fazia vídeo, alguém tinha máquina fotográfica, registrava, alguém tinha um gravador de áudio para gravar alguma coisa, vocês não têm nenhum registro dessa espécie?
A gente tem, e aí está absolutamente espalhado, fotografias. Mas muito...
Você tem fotografia?
Não tem. Não tem. Se eu tiver umas duas fotos com assembleia, alguma coisa.
Às vezes eu falo do período, mas pode ser meio que do período de vocês na faculdade.
Na época, fotografia era primeiro, era muito caro e a gente não tinha dinheiro.
Era um luxo, exatamente.
Era um luxo. E sequer a gente tinha essa preocupação. Hoje você abre o telefone
celular, você registra.
Na época não tinha isso.
Tá.
Eu queria só para, talvez, assim, não só para ajudar em nada, mas só para situar vocês, assim, que em 82 teve a primeira eleição para governo do estado, que foi eleito o Montoro. Sim. O prefeito era nomeado ainda pelo governador, que foi o Mário Covas. E nós estivemos lá com o Mário Covas também.
Também.
Porque tinha uma turma quartanistas aqui que trabalhavam com o governador ou com o prefeito. Eles eram do PMDB na época. Eles tinham pressa em terminar o curso logo, né? Então, de certa forma, eles assim...
resolver a coisa.
É, ajudaram a gente a agendar essas reuniões com o Mário Covas e tal.
Que existia a intenção de municipalizar.
É, escola, tinha a intenção, né, de municipalizar.
Era uma das nossas propostas, a municipalização. É.
Mas ele descartou na reunião.
Não.
E tem, aqui tem uma matéria que diz do Montoro também, que teve um movimento inicial de ser incorporado às universidades estaduais, e ele na sequência falou, não, esquece, é muito dinheiro, não vai dar.
Inclusive blá, blá, blá. Passou na Assembleia Legislativa, né?
Passou
a lei, o Frateschi, acho que foi o Paulo Frateschi que apresentou.
Frateschi,
foi aprovada, isso. Só que aí na hora que chegou no Montoro ele falou, não, isso vai criar...
Olha, nessa documentação tem todas as atas das reuniões. Eu acho que se conseguir essa documentação, a gente vai ter um registro escrito importante para entender todo esse processo dos 51 dias.
Né? E a articulação? Quando a gente conversou com o Neves, ele trouxe muito o caminho que ele percorreu, né, enquanto dando esse auxílio jurídico com os estudantes. E ele comentou que os professores tomaram outro caminho com advogados de renome, tarará, 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 e fizeram também o caminho até a curadoria das fundações, né, do Ministério Público, que tinham, ele disse que tinham dois promotores responsáveis. Um era o
Bandeira Lins.
E o outro era o cara que sentou em cima do processo que via professores. Que ele diz... O relato dele é que quando ele foi lá conversar com o Bandeira Lins, eu não lembro se foi o outro promotor ou o próprio Bandeira Lins que deu uma deixa de que, o processo dos professores estão aqui, ó.
Foi esse outro, ele chegou, foi a primeira coisa, parece, pelo que ele falou, foi o primeiro caminho que ele fez. Ele foi na curadoria de fundações falar com esse cara, que era o responsável. Por cuidar da FESP-SP. E esse cara, tá aqui, ó. Mas está engavetado.
É, mas eu acho muito estranho o cara dar uma deixa desse tamanho. Por isso que eu fiquei meio chocado. Eu falei, será que ele não está confundindo? Que foi o que é isso? Ele falou que o cara deu uma deixa de que o processo estava lá dos professores. Acho que era o Miguel Reale Júnior e um outro advogado.
O Gofredo Silva Teles.
Ele fez parte do conselho, não fez?
Fez.
Ele veio, inclusive, na posse. Então, ele apoiou via, segundo o Júlio Neves, não sei se foi os dois ou um desses dois, eu não tinha certeza também. Ele disse esses nomes porque ele sabia que eram pessoas já mais velhas, advogados super renomados e tal. E aí ele fez, quando ele percebeu esse movimento, ele fez o caminho pela vara da infância, vara da família, porque aqui era um espólio familiar, o início da escola, ele deu um caminho diferente. E fez chamou o Mitre, eu não sei quem chamou quem, então eu estou fazendo um relato grosso. E o Mitre fez uma matéria com ele, tem o que ele diz até que ele lembrava que tem a foto do Reagan em cima, assim, a foto dele embaixo, com a mão no queixo, dizendo: se o Ministério Público não intervir, a fundação não sobreviverá. E aí, isso deu criou um fato político aí que, opa, as coisas se mexeram.
O Júlio,
eu quero que vocês façam esse relato do papel do Júlio, só para a gente ter o lado dos estudantes, porque ele deu o lado dele.
Olha, quem deu todo o apoio jurídico, né? Quem me defendeu, inclusive, do mandato de reintegração de posse, foi o Júlio e o Greenhouse. A gente procurou para que a gente também percebeu que ia precisar de um advogado para representar a gente, né? Eles participaram, deram toda a orientação legal, a gente se reunia com eles sistematicamente, né, à noite, algumas reuniões de madrugada, para a gente poder ter um cenário jurídico com que andar. Eu acho que a grande questão, né, é a capacidade de articulação da diretoria do Centro Acadêmico. Tá? É, a primeira coisa, deixar algumas questões de fundo, e nós estamos falando de uma diretoria de composição que ia desde trotskista e stalinista, como eu falei, ia de partidão a caminhando PCdoB, é, foi deixar essa discussão que estava presente, a questão da estratégia social, a questão da redemocratização estava presente, mas ter sido capaz de virar, estabelecer um programa comum de intervenção para a escola. Tá? Em todo esse período, a relação entre os diretores do centro acadêmico, em 99% das vezes, foi absolutamente leal politicamente. Tá? É óbvio que a coisa rachou, a convergência terminou apoiando, porque ficou isolada dentro da escola, e a clara noção de que, eu acho que o momento que a gente fala, olha, eu tinha 20 e poucos anos, né? A diretoria toda tinha 20 e poucos anos, né? Onde a gente para e fala, olha, e dançamos, e o sentimento na hora que a gente vê os documentos foi esse, dançamos, agora não dá para recuar. Agora vamos, a gente discutiu, falou aqui que a gente vamos entregar isso e sair fora, vamos. Não, agora não dá mais para recuar. A gente só vai em frente se a gente for absolutamente. Eu vou usar um termo que não expressa, mas dá uma dimensão absolutamente profissional. Tá? Olhar com seriedade para o problema, estabelecer funções. O Júlio, por exemplo, foi o porta-voz, era ele que falava com a imprensa, era o Chico Malfitani, pelo conhecimento que ele tinha da imprensa, era ele que articulava essas
reportagens,
matérias, né? As reportagens. A gente estabeleceu quem cuidaria de verba, a gente precisava de dinheiro para manter. Quem, a gente decidiu e definiu uma série de competências à diretoria do Centro Acadêmico e aos seus agregados, que garantiu que o movimento conseguisse se manter relativamente coeso pelos 51 dias.
Ele é capaz de fazer uma composição para não sair por baixo, né? Conseguir fazer uma composição para continuidade.
Para continuidade.
Só deixa.